Prezados ouvintes da Rádio Atividade Espírita, nós estamos iniciando mais um programa Páginas do Cristianismo. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós hoje vamos estudar uma página do cristianismo de forma bem contundente, bem esclarecedora. Nós tiramos esse estudo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia do Chico Xavier, o capítulo 6, que chama Fidelidade a Deus. Então, depois das primeiras prédicas de Jesus, com relação aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, como nós estudamos no programa anterior, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Verdade? Porque era uma coisa nova, absolutamente gigantesca, que estava começando ali nas vidas daquelas pessoas e que depois iria se multiplicar nas vidas de cada um de nós, não é mesmo, prezado ouvinte? Pois a boa nova, ela reclamaria tamanhos sacrifícios? Eles perguntavam, não é? Então o Senhor, que sondava o íntimo dos seus companheiros diletos, os reuniu numa noite, quando as pessoas, quando aqueles necessitados, aquela turba de sofredores deixaram a sós. E já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Lá na Palestina, normalmente, o sol se punha por volta de 5h40, 17h40, não se era algumas horas, podia ser pelas 8, 9 horas da noite. Então, interrogando-os vivamente, provocou a manifestação de seus pensamentos e dúvidas mais íntimos. Não após escutar as confidências simples e sinceras, então o mestre disse, olha, minha gente, na casa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união, a confiança integral e recíproca? E nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca aos espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Palavras sábias de Jesus, nos convidando aos apóstolos a uma fidelidade maior a Deus, assim como todos nós somos convidados o tempo todo a essa fidelidade. Então os discípulos escutavam atentos, bebendo-lhes, né, os ensinos, e Jesus então coloca mais uma coisa, olha, tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama do gozador e do mentiroso? Veja que interessante aqui, prezados ouvintes, que Jesus faz uma correlação entre o pedido de Deus e as exigências do mundo. Aqui nós estamos vivendo no mundo capitalista, onde tudo custa caro e também no mundo ainda de incongruências emocionais, espirituais, sentimentais, onde tudo que fazemos tem um preço emocional também. Então ele coloca isso, olha, vocês estão achando que vai ser muito sacrifício ser fiel a Deus? Imagina a fidelidade que vocês têm que ter aqui, neste mundo ainda tão conturbado, e que muitos se lançam avidamente nas buscas dos seus interesses pessoais. Então, a lua já estava bem no alto e Jesus percebeu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminada por súbito clarão. Mas o Tiago, o filho de Alfeu, ele contou uma história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Veja aí, prezados ouvintes, quantas vezes muitos arruinam suas saúdes em busca desses prazeres que não levam, de fato, a nada. E o Tadeu? O Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. É, muitas vezes nós somos assaltados por causa da nossa avareza. Veja você, prezado ouvinte, esses sequestros que acontecem, é só sequestram pessoas que têm alguma coisa, algum valor material, para que o sequestrador possa se apoderar desses valores. Não é muito sério isso. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter bens, posso, mas que isso não me prenda, que isso não seja motivo dos meus problemas futuros. Então é preciso saber até que ponto isso tudo é válido. Será que eu estou cuidando mais dos meus bens materiais que dos bens espirituais? É esta a pergunta. Pedro, então, recordou o caso de um pescador da sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Então, essa questão de ambição, avareza, vaidade, essas coisas vêm de muito longe, estão arraigadas em nós e precisamos nos libertar de tudo isso, não é, prezados ouvintes? É chegado o momento de pensarmos mais seriamente na vida espiritual, essa vida que nos aguarda após o desencarne. E, na verdade, nós já podemos viver essa vida espiritual mesmo estando encarnados, desde que eu me sinta como um espírito imortal, que não vou, naquele momento do meu desencarne, deixar de viver. Eu só vou mudar a minha dimensão de vida, o meu status dimensional. Então, aqui, estando aqui encarnado, operando dentro das minhas profissões, da minha atividade, dentro da minha relação social, familiar, eu já posso me sentir assim. Um espírito em plena harmonia com a vida que gerou e que vai manter e que vai conduzi-lo de volta a Deus. Então, Jesus ouviu Tiago, filho de Alfeu, ouviu Tadeu, ouviu Pedro, e estava satisfeito. Então Jesus fez uma pergunta assim: olha, não achais enorme o tributo que o homem exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Eu gosto de ler esse parágrafo aqui, porque Jesus se coloca também como um de nós. Quando ele fala, por que Deus não poderia pedir-nos lealdade ao coração? Mas Jesus estava dizendo isso. Eu também tenho que buscar essa lealdade a Deus. Eu também tenho que fazer com que a minha vida seja extremamente leal a Ele. Nós nem imaginamos, prezados ouvintes, qual é a dimensão espiritual do Mestre Jesus. Não sabemos. E estamos muito distantes de entender isso. Mas ele se coloca também como um filho que necessita ser leal a Deus. E aí pergunta, até desde quando Deus está trabalhando por nós? E essa pergunta é sábia, porque ela vai remontar a cada individualidade. Porque cada espírito foi criado num momento diferente do outro. Então, a partir do momento em que Deus cria um filho, ele começa a trabalhar em função daquele filho. De formas que todos nós fomos criados por Deus e ele trabalha a nosso favor desde o instante da nossa criação e que nós não sabemos para quantas vão esse tempo, não é? As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles estavam ouvindo aqueles que lhe davam o próprio, aquele que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte aberto sobre as águas, por entre deslumbramentos de luz. Eu amo esses escritores, quando eles fazem essa descrição da natureza, parece que eles colocam a natureza, inserem a natureza na grandeza das boas palavras. Quantas vezes nós vimos aí grandes autores, grandes escritores, narrando o encontro de um par romântico, quando ele joga junto àquele momento todas aquelas folhas, aqueles galhos, aquela relva, aquela brisa. Então a natureza comunga conosco os nossos momentos tão bonitos. Então, enquanto os companheiros meditavam o que Jesus falava, Tiago, aquele que era o irmão de João, filho de Zacarias, lhe dirigiu a palavra nesses termos: Mestre, tem um amigo em Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos, porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Ele estava querendo muito, não é? Deus faz isso o tempo todo. O problema é que nós não conseguimos entender, porque nós estamos colocando aquilo que queremos colocar. Então, Deus é bondade, é ventura, como ele coloca aqui, não é? É vitória, mas nós muitas vezes queremos a derrota mesmo. Sabemos que estamos fazendo errado e vamos errando e queremos que Deus se apresente na vitória e na bondade, mesmo para a pessoa que está errando e que não consegue identificar essa beleza de Deus. É muito sério tudo isso. É aquele que quer fazer o que bem entende e quer que Deus coroa todas as suas ações. Mas Deus não vai fazer isso, não é, prezado ouvinte? Porque senão ele não ama seu filho. Se ele acoberta seu erro, como é que ele vai amar definitivamente seu filho? Então o Tiago fala assim: olha, eu devo confessar que hesitei ante as suas observações. Mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. Você vê que essa coisa balança até os justos, né? Até aqueles que são convidados. Isso acontece muito nos centros espíritas, as pessoas que lá são convidadas para o trabalho, de vez em quando elas dão uma balançada. Alguém fala alguma coisa fora do centro espírita e põe em dúvida, às vezes, a questão ali dos fundamentos doutrinários, e isso pode tirar o trabalhador do trabalho. Então, precisamos estar atentos para isso, porque nós só estamos começando a nos evangelizar agora. Foram milênios e milênios longe do Evangelho de Jesus. Agora que nós estamos começando a buscar esse Evangelho para a nossa redenção espiritual, para o nosso entendimento, mas isso tudo depende de trabalho. Então, o Jesus fala para ele assim: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Ah, prezados ouvintes, vamos repetir isso aqui. Olha, não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa. Ou seja, é o trabalho permanente de Deus a favor de todos nós. Então, ele está nos educando e nos aperfeiçoando gradativamente de acordo com as nossas dádivas. Mas essas dádivas, prezados ouvintes, são dadas a nós mesmos. Porque quando fazemos um bem a alguém, esse bem se reverte para nós. E assim vamos nos aperfeiçoando. E Jesus continua. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem que ser perseverante e sem trégua. Está vendo, prezados ouvintes? Quantas vezes nós nos citamos assim, cansados. Ah, eu tenho feito tanta coisa, não tenho recebido nada. Eu ando desanimado porque a vida é muito difícil. Eu não sei até que ponto essa verdade que é pregada pelo Evangelho, agora pela doutrina espírita, tem fundamentos. E vamos assim, duvidando. Às vezes nós nos ausentamos do trabalho, às vezes nos colocamos assim, pessoas por debaixo dos lençóis, enquanto lá fora o sol está tão bonito, buscando o nosso aperfeiçoamento, nos convidando para a vida, e nós estamos sob lamúria, sob lástimas, reclamações, queixas. Então, como Jesus disse, a nossa batalha para a redenção, ou pela redenção, tem de ser perseverante e sem trégua. Se dermos uma trégua, nós provavelmente vamos cair. Essas elucidações de Jesus com relação à fidelidade a Deus são importantíssimas para todos nós. Até que ponto estamos dispostos a termos, a exercermos esta fidelidade ao nosso Pai? Vejam que Jesus foi de uma fidelidade impressionante. E isso ficou muito marcado quando ele pergunta, quando Pilatos diz para ele: não sabeis que eu tenho poder sobre a vida e a morte? E Jesus diz para ele assim: se você tem esse poder, alguém te conferiu esse poder. E esse poder vem de Deus. Então, naquele momento que Pilatos, como que provocou Jesus, Jesus foi fiel a Deus. Não, se ele me colocou aqui na sua frente para você me condenar, é porque ele deseja que seja assim. Este momento é fantástico. Ele tem uma grandeza, ele tem um conteúdo espiritual impressionante. E isso são as lições do nosso mestre, não é, prezados ouvintes? E bom estudar tudo isso. Olha, nós vamos dar agora uma pequena pausa aqui no nosso estudo para que você, prezado ouvinte, possa ouvir essa canção que foi preparada com muito carinho para você. Ela vem de longe, vem lá do fundo da alma. Preste atenção.